98.3 Campeche FM, a emissora do Sul da Ilha. Eu sou Valdo S. Reis e você está acompanhando a edição de número 65 do programa Educação em Debate, seu programa de rádio que discute pautas relacionadas à educação, à cultura e à cidadania. Você ouviu o belíssimo som da banda Detonautas Rock Clube, né? A música O Dia Que Não Terminou. Uma letra muito interessante para o atual contexto que estamos vivendo em nosso país. E nós vamos, na sequência aqui, com a coluna Dialogando com a Classe Trabalhadora. Uma coluna que é produzida em parceria com a Seção Sindical do SINASEF, a Seção Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Instituto Federal de Santa Catarina, que na edição de hoje bateu um papo com o coordenador de articulação nos campos, o professor Oscar Raimundo dos Santos Júnior, que vai expor para a gente, né, os desafios da classe trabalhadora pós essa turbulência política instaurada no país, onde, né, várias reformas estão passando no Congresso Nacional. Para o professor Oscar Raimundo dos Santos Júnior, a tentativa de algumas centrais sindicais negociar pontos exclusivos, né, da reforma trabalhista e previdenciária é um equívoco, pois não há o que negociar nessa reforma perversa, né, que impactará significativamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.
Política.
Estamos aqui com o Oscar, que vai nos dar um panorama, né, dos desafios da classe trabalhadora após a aprovação dessas reformas complexas, né, aprovadas pelo nosso legislativo, e os desafios que temos pela frente. Bom dia, Oscar.
Bom dia. Eu acho que eu prefiro começar dando um pouco do retrospecto de como que nós chegamos, né, aqui hoje, né, nesses últimos meses, né, que nós é um crescente de mobilizações desde lá do 8M, da questão das mulheres, desde das mobilizações lá do 15 de março, chegando na greve geral do dia 31, né, que foi uma greve depois de décadas, praticamente sem ter nenhum tipo de movimentação desse tipo. Conseguimos uma greve geral paralisando milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil inteiro, né, que disso, a questão da Ocupa Brasília, que já se deu no próximo mês, que foi um enfrentamento direto, necessário, com o governo de plantão que está lá tentando, chegando até aí no essas medidas e esses ataques contra a classe trabalhadora como um todo, né? E disso gerou a última greve geral, que foi no dia 30 de junho, que foi apesar de ter fortes mobilizações em várias categorias de maneira mais pontual, infelizmente algumas grandes centrais sindicais puxaram para trás, né? Tentaram desmobilizar de uma certa forma, já tentando negociar pontos da reforma trabalhista, já tentando negociar pontos da reforma da Previdência, enquanto o conjunto da classe trabalhadora, uma grande parte, já tem o entendimento de que não há o que se negociar, né? Não há o que se negociar nessas questões dessas reformas, e algumas centrais aí já tentaram negociar a questão do imposto sindical. Isso foi muito ruim, não só contra esse projeto de reforma da Previdência, como também para revogar a lei de terceirizações, essa reforma trabalhista, que é um ataque muito grande, pois faz com que a gente, né, aquelas questões que já vimos debatendo, de o que é negociado está acima do que está na lei, o aumento da jornada de trabalho podendo chegar a 12 horas por dia. Algumas pessoas acham que, né, pode ser bom, mas esquece que tem feriados, e quem é o patrão, quem é o dono da empresa, vai querer que as pessoas trabalhem mais, e não se importando se elas tem a folga por obrigação de ser feriado ou não. Eles vão querer a produção deles. E eu acho que uma das coisas que pioram são as questões de poder botar mulheres grávidas em situações de local insalubre para trabalhar, e outras questões que a reforma da trabalhista prevê agora. E
que uma das questões mais emblemáticas que você já abordou na sua explanação
é que a reforma aprovada ela pode se sobrepor, né, o acordo entre patrão e empregado pode se sobrepor a algumas questões regidas pela lei. E que poder que o trabalhador vai poder de negociar quando o patrão chega e diz, olha, eu vou te demitir, mas talvez assim, não te demito se a gente fizer esse acordo, né? Qual é o poder de negociação que pode, inclusive, ser superior ao do sindicato?
O que é muito alardeado nessa questão de negociado em cima do legislado é porque há uma descrença em vários sindicatos que não lutam pela classe trabalhadora. E, infelizmente, tem vários sindicatos que estão lá, que não fazem nenhuma movimentação, nenhuma batalha real pela classe trabalhadora e se alinham com o patrão. Então, esse tipo de sindicato não luta. Mas, da mesma forma, o sindicato que luta, quando você a negociação é direto patrão e os empregadores, e os empregados da fábrica, do local, é muito injusto, porque o patrão vem com todos os dados que ele apresenta, vem com toda a formação que ele já tem e joga. E é isso, ou vocês fazem isso, ou vão mandar todo mundo embora e acabou. Então, isso nunca vai ser uma negociação justa quando você não tem o poder e nenhum tipo de lutar e falar, não, vamos fazer uma discussão real. E já tem propostas para tirar, acabar com o Ministério do Trabalho, porque já não precisa mais, não precisa mais ninguém que regule, se o que regula é o mercado direto, né? E a gente tem diversos exemplos de problemas que tem com o mercado regendo direto as contratações. É bom estudar a fundo como que se deu a implementação de reformas trabalhistas em outros países. Não é só no Brasil que vem esse tipo de ataque. Já tem em outros países, inclusive na Europa, aqui na própria América Latina, e é devastador. E é devastador pensar no que as condições de trabalho que tem a classe trabalhadora depois dessas supostas negociações.
Tivemos a reforma da trabalhista aprovada, a lei da terceirização, e pela frente aí vem a reforma da Previdência. Num cenário de índice de desemprego crescendo, os direitos sociais diminuindo e os governos, de uma forma geral, com bastante dificuldade de honrar os benefícios sociais. Temos aí vários estados com salários atrasados, né? Pessoal aposentado sem receber. Como é que você avalia, né, a reação da população? Porque assim, a gente teve marchas que foram significativas, né? Foram mais de 40 milhões de pessoas na rua, mas, e aí é uma sensação minha, que a população que mais vai ser afetada por essas reformas não estava na rua. É uma percepção minha, não sei se você tem essa análise também.
De novo, foi provado, inclusive, pelas próprias comissões do Congresso, de que não há rombo. Foi feito lá a questão da sindicância para provar, para estudar qual o problema de déficit que tem na Previdência, e não há déficit na Previdência no Brasil. O que ocorre toda uma discussão que tem sobre a questão do pagamento da dívida pública. Não é o pagamento da dívida, é o pagamento dos juros da dívida, de um juros que existe há muito tempo e que a gente não sabe mais para quem a gente deve e que ninguém negocia com isso. A PEC do teto dos gastos, a PEC de congelamento dos investimentos em saúde, educação, ela basicamente destina dinheiro para jogar para os juros dessa dívida pública, que consome metade de tudo que circula pelo Brasil. Metade de tudo, de toda a renda do Brasil, metade disso vai para pagar, para amortização dos juros dessa dívida pública. Ou seja, uma dívida impagável, que ela é totalmente imoral, né? Em grande, maior parte legal, e que a gente já devia estar discutindo as questões de que não é possível, não tem nenhuma saída que vai conseguir diminuir os problemas que nós temos sem atacar o grande problema da dívida pública. Nessas questões, vários estados já estão começando a ter vários problemas, né? Problemas muito maiores, como é o caso do Rio de Janeiro, que já está com salários atrasados e tudo mais, e que a gente não, em Santa Catarina, não estamos muito longe disso, né? O governo às vezes não abre aí as contas, mas nós não estamos muito longe, porque nós, enquanto, né, movimento sindical, a gente percebe que o dinheiro para investir em questões de melhoria está sendo drenado por esses juros da dívida. Não tem nenhum outro tipo de solução, a não ser atacar isso. É aí que vem a questão de o que, que a gente pode pensar para frente. Não tem como a gente pensar que, sem atacar esse problema, sem atacar questões conjunturais, a gente consegue vislumbrar alguma melhoria a curto, a médio prazo, a longo prazo. Né? Tem toda a questão polêmica que vem agora, uma parcela do movimento já está querendo se ligando nas questões de pensar já as eleições do ano que vem, enquanto na verdade a gente tinha que estar, enquanto classe trabalhadora, pensando em que a gente tem que derrubar esse governo de uma certa forma.
Agradeço muito a sua disponibilidade de conversar conosco aqui nessa manhã, mas antes de encerrar, deixo o microfone à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Na verdade, como pensamentos finais, é só de a gente, mais do que nunca, é necessário a gente perceber como isso ataca, que não é essas reformas, contra-reformas, esses movimentos estão nos atacando, que já não é aquilo, já não é de hoje, já vem há anos que vem sendo implementado esses projetos, mas eles estão num momento de profundidade grande. Então nós temos que estar de olhos abertos para perceber isso também, né? Porque não é só, já temos as consequências da PEC de congelamento de gastos, que vem aí a piora dos serviços públicos que são oferecidos para a população em geral. Então a gente praticamente vai perceber a piora na educação pública, que já não é boa, mas consegue piorar mais ainda. Consegue ver, sei lá, os bancos agora, agora com plano de demissão voluntária que está tendo, cada vez mais o atendimento pessoal lá vai estar totalmente detonado. A questão, sei lá, dos correios, as empresas públicas vão estar muito... vão ser muito impactadas com isso, e todos os serviços oferecidos para a população, né? A saúde, especialmente, porque cada vez mais joga a gente para os serviços pagos, a gente está numa crise. Então a gente vai ter, a gente não, a única coisa que a gente pode afirmar é isso, né? Infelizmente vão continuar tendo ataques e vai continuar tendo muita luta pela frente, e a gente se encontra aí nas manifestações, nos piquetes e nos atos.
Papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Só pago em partos, estou sempre no limite do meu cheque especial. Eu viajo em fogo, no máximo um pacote CVC trianual. Mas eu tô nem aí se o traficante é que manda na favela. Eu não tô nem aqui se morre gente ou tem gente em Itaquera. Eu quero é que se exploda toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte escomeado que me estende a mão. O para-brisa ensaboado é camelô, bicho com bala. E as peripécias do artista malabarista do farol. Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos Jardins, e a filha do executivo é estuprada até o fim. Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa, implantar pena de morte ou reduzir a idade penal. E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata, enquanto aumenta a audiência e a tiragem do J. tragédia só me importa quando bate minha porta. Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. Classe média.